Estamos de volta com o programa Vida e Saúde nesta manhã de sábado, contando com a participação do cardiologista Dr. Humberto Freitas, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. Existem problemas cardíacos assintomáticos, doutor Humberto, que a pessoa está vivendo mesmo dentro dessa rotina e talvez um pouco sedentário, sem uma alimentação adequada, que daqui a pouco ela não percebe que está com problema?
Normalmente a hipertensão, às vezes, se a pessoa não tem sintomas, a pessoa pode ser hipertensa, tem uma pressão acima do considerado normal pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, e manter esses valores elevados, a pessoa se acostuma com esses valores e isso pode não causar sintomas. É ruim, por isso que é importante ir ao médico para ver se realmente a pessoa é hipertensa ou não. Mesmo a elevação da glicose e a elevação do colesterol, normalmente são alterações que ocorrem em pacientes que não causam sintomas, assim, pela elevação do colesterol a pessoa vai ter um sintoma. Por isso que é importante a gente enfatiza esse check-up acima dos 40, para justamente a gente conseguir, com exames de rotina, detectar isso daí. Então é uma doença mais ou menos silenciosa, que você pode ter colesterol muito alto, sem ter sintoma, pode ter uma hipertensão, uma pressão arterial elevada, já com critérios de diagnóstico de hipertensão arterial, sem sintomas, e também pode ter diabetes ao longo do tempo, sem ter sintomas. Por isso que é importante, acima dos 40, procurar um cardiologista para se fazer esse diagnóstico.
Em termos de saudável, o que é ideal para o colesterol e também para o diabetes? Quais são os números que apontam para esse indicativo?
O ideal do diabetes é manter uma glicemia de jejum abaixo de 100, ou até mais ou menos abaixo de 120. E o que a gente chama de hemoglobina glicada, que é uma variação da glicemia nos últimos 3 meses, abaixo de 5,7, 5,5, seria o ideal. E de colesterol depende muito dos fatores de risco em conjunto, e da idade, do gênero, enfim, e dos outros fatores de risco. Se é uma paciente que fuma, que é hipertenso, e que tem uma idade um pouco mais avançada, uns 50, acima de 50 anos, o ideal, preconizado pelas associações americanas, europeia e brasileira, é manter sempre um nível de colesterol total abaixo de 200 e de um LDL colesterol, que é o colesterol dito ruim, né, o vilão do colesterol, não, HDL, abaixo de 100, de preferência. Nos pacientes que já tiveram algum evento cardiológico, aí esses valores tem que ser menor ainda. A ênfase é menor ainda. Vai depender muito dos fatores de risco associados para você dizer qual é o colesterol ideal. Uma pessoa que não tem nada, não é hipertensa, não fuma, pode ter um colesterol acima de 200, pode ter um LDL acima de 130, principalmente se o HDL, que é o colesterol bom, for um colesterol alto. A prática do exercício físico leva a isso. E isso protege o coração de futuros eventos coronarianos.
Essas campanhas como o Dia Mundial do Coração, elas ajudam, despertam mais a consciência na população, doutor Humberto?
Eu acho que sim. Eu acho que tudo que vem para alertar a população do que pode ocorrer, principalmente nessas doenças que não dão sintomas agudos, eu acho que é bem-vindo para orientar as pessoas para procurar o seu médico, para fazer alguns exames de rotina. Todas essas campanhas populacionais, eu acho que são bem-vindas. E no coração, sim. Apesar de que todo mundo hoje em dia tem essa noção, basicamente. Mas eu acho que é importante que é um alerta maior para a população geral, para pelo menos aferir a pressão arterial e checar os valores do que estamos comentando aqui, do colesterol e da glicemia ao longo do tempo. Eu acho que isso ajuda bastante, sim.
Se por um lado nós temos uma população obesa e a obesidade é um problema mundial, doutor Humberto, o senhor percebe na sua experiência profissional uma atenção maior das pessoas para a sua saúde nos últimos anos, até mesmo pela prática de esportes ou dos cuidados com o coração?
Eu acho que as pessoas estão mais conscientizadas, sim. Eu acho que o pessoal está mais preocupado com a saúde, acho que as pessoas procuram se manter mais ativas, procuram uma atividade física mais regular. Mas, às vezes, quem mora numa cidade grande, como São Paulo, por exemplo, onde você, a maior parte do tempo, é dependente do trabalho, às vezes você, por chegar cansado em casa, acaba esquecendo de fazer essas outras coisas. Então, eu acho que é importante, mas não necessariamente que as pessoas estão se cuidando mais. Eu acho que toda essa campanha de uma comida orgânica mais saudável isso está tendo efeito realmente. E a atividade física, a gente percebe que as pessoas hoje praticam mais atividade física, estão mais compromissadas com esse tipo de coisa, mas a gente não tem ainda uma variação populacional, se isso está aumentando, que nem você bem disse, a população está mais obesa e provavelmente por causa de tudo isso que eu falei, se alimentando pior e não fazendo atividade física, mas a gente percebe que as pessoas, pelo menos, procuram fazer e gostariam de fazer mais atividade, se alimentar melhor, mas às vezes não conseguem também, né?
O uso da tecnologia vem contribuindo para isso, na sua opinião? Hoje nós temos uma vida com muito mais conforto, mas nem sempre com a mesma qualidade, doutor Humberto.
Principalmente para as crianças, né? Que hoje em dia cada vez mais os mais novos, né, se preocupam em ficar em casa jogando videogame do que nem era na minha época, sair para fazer uma atividade física na rua, correr, ir num clube, nadar, jogar futebol, jogar basquete, jogar vôlei. Hoje a criançada prefere mais ficar em casa jogando videogame do que fazendo atividade física fora de casa. Isso eu acho que é um fator ruim para o dia a dia. Para quem foi criado mais no passado, o costume maior era praticar uma atividade física nas brincadeiras do dia a dia, jogando futebol na rua, jogando queimada, indo para o clube. Hoje em dia, os tipos de brincadeiras são dedicadas mesmo com videogame, com os amigos à distância. Então, essa é uma coisa que preocupa um pouco, porque leva as pessoas a cada vez fazer menos atividade física e é mais preocupante.
Doutor Humberto, na pauta dos problemas cardíacos que preocupam hoje, nós temos as arritmias, inclusive responsáveis pela morte súbita. A campanha desse ano também traz um foco nesse sentido?
Sim. As arritmias também sempre estão em foco. O problema é que as arritmias, elas podem ocorrer, e na maioria das vezes ocorrem, só para a gente abrir e definir mais ou menos, a arritmia é o batimento do coração fora do ritmo regular, que pode ser tanto um ataque cardíaco quando uma frequência do coração sobe acima de 100, como uma bradicardia quando a frequência do coração cai abaixo de 60. E dependendo disso, se esse tipo de arritmia vier num contexto de um paciente que já tem uma cardiopatia mais grave, já teve um infarto, tem um coração já insuficiente, uma insuficiência cardíaca, pode levar à morte súbita realmente. Então a ênfase maior é em relação a esse tipo de arritmia que ocorre em pacientes já cardiopatas previamente, e também há um outro tipo de arritmia hoje muito frequente, que é a fibrilação atrial, que é uma arritmia que pode ocorrer, na maioria das vezes, em pacientes que têm problema cardíaco, ou pode ocorrer em corações normais também.
E o risco para as pessoas que daqui a pouco estão sedentárias, está chegando o verão, começam a se exercitar de modo excessivo ou sem uma orientação médica, hein, doutor Humberto?
Na maioria das vezes, se a pessoa é uma pessoa acima de 40 anos, sempre é bom procurar o cardiologista dentro do contexto do check-up, onde o cardiologista vai avaliar, vai fazer um eletro e ver, pelo eletrocardiograma, basta saber se o coração é normal ou não, não precisa nenhum outro exame cardiológico mais armado. Mas uma pessoa mais jovem, sem histórico nenhum, aparentemente vai fazer uma atividade física regular sem impacto, não é um atleta, é um praticante de atividade física só, não tem problema nenhum, a não ser que tenha um histórico prévio de algum problema. Aí é bom procurar um cardiologista antes da prática da atividade física.
Agora, voltando a essa questão dos sintomas, da pessoa que ainda não fez o check-up, mas pode estar passando por algum problema sem se dar conta, existem sintomas que devem preocupar mais, como, por exemplo, a falta de ar ao subir uma escada ou a subir uma rua muito inclinada, doutor Humberto?
Não, isso é um sintoma, né? Se a pessoa tem isso daí, tem uma dor no peito quando faz esforço, é um sintoma. Então é esse que nem eu falei no início, o sintoma tem que procurar um médico para saber se esse sintoma está relacionado ao coração. E o médico, pelo tipo de sintoma, vai direcionar que tipo de... e pelo exame necessário para se diagnosticar o problema. Então o sintoma é o que principalmente leva o paciente ao médico, tá? É a causa principal. O que nós falamos aqui do check-up são em pacientes que não têm sintomas, são assintomáticos. Esses, para avaliar pressão arterial, tudo isso, por isso que é bom acima dos 40 anos. Agora, o aparecimento de sintomas, necessariamente tem que procurar um profissional para uma melhor avaliação.
Hoje se leva em conta, doutor Humberto, as questões estressoras como potenciais também para problemas cardíacos, essa vida atribulada, correria, as pessoas um pouco irritadas, sem muita paciência?
Sim, com certeza. O estresse é não citamos o estresse como um dos fatores de risco, mas ele está ligado no dia a dia, sim, sem dúvida. O tipo de vida que levamos, a correria que normalmente temos no dia a dia, a maioria das pessoas, enfim, essa correria, trabalhando em vários locais, tendo que estar num lugar e logo no outro, o trânsito, uma série de coisas, a poluição, tudo isso são que fazem parte do conjunto e do diagnóstico estresse sensu lato, com certeza também são alguns fatores de risco de menor grau do que os já citados, porém também influenciam, sim, com certeza.
Doutor Humberto, que dicas, que orientações o senhor poderia deixar, então, para os nossos ouvintes hoje, no dia que nós falamos sobre o Dia Mundial, né, do Coração? O que é mais importante que o senhor deixaria como recomendações?
É basicamente o que comentamos, um hábito saudável, uma alimentação saudável, a prática regular de uma atividade física, de preferência uma caminhada de meia hora, 45 minutos, acima de 4 vezes por semana, não fumar, não beber em excesso e, de preferência, manter o peso adequado. E fica a orientação para os pacientes acima de 40 anos, que nunca procuraram um médico, eu acho que seria interessante passar num colega para fazer um eletrocardiograma e alguns exames laboratoriais para a gente ver se não tem nenhuma outra alteração que possa ser corrigida o mais breve possível.
Ok, doutor Humberto, nós queremos agradecer a sua disponibilidade de nos reservar esse tempo na sua agenda para falar um pouco sobre esse Dia do Coração, né, dia 29 de setembro, o Dia Mundial do Coração, e essas questões relacionadas com a saúde. Nos colocamos, da mesma forma, à sua inteira disposição.
Eu que agradeço a você e seus ouvintes. Muito obrigado pela atenção.
Conversamos nesta manhã de sábado com o Dr. Humberto de Freitas, cardiologista da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. Dia 29 de setembro é o Dia Mundial do Coração, né? E nós sabemos que só nesse ano 240 mil pessoas morreram por doenças cardiovasculares no Brasil. Mais de 10 mil somente em setembro, o que dá uma média aí de uma morte a cada 40 segundos. Por isso, se justifica toda essa campanha de conscientização sobre as formas de prevenção e o cuidado, né, com o nosso coração.
Saúde e bem-estar.
E vamos agora a uma dica de saúde na tua Rádio Cacique. Está chegando o Dr. Lênio Trenhago. Bom dia.
Muito bom dia. Em um período que cozinhar virou moda e produzir pratos diferentes e com produtos diferentes é sinal de sofisticação, a medicina vem se preocupando com a substituição do nosso sal de cozinha pelos variados tipos de sal encontrados nos mercados, como o sal rosa do Himalaia, o sal havaiano, o sal marinho, o sal negro, a flor de sal e etc. Mas onde fica a preocupação médica? Na preocupação de que as pessoas, no meio de tantos nomes, esqueçam que estão lidando com sal e se exponham aos riscos do consumo exagerado deste tempero, tão prejudicial para a saúde. A bem da verdade, por maior que seja o glamour dos nomes, todos eles não passam de sal e não vão modificar em nada o sabor das comidas. É sabido e confirmado que o sódio contido no sal é uma substância que faz com que nosso organismo retenha água, aumentando assim o volume sanguíneo, o que é muito prejudicial para doenças como a hipertensão arterial sistêmica, a insuficiência cardíaca e doenças renais. Outra grande preocupação dos especialistas se refere ao iodo contido em nosso sal tradicional. O Brasil possuía um grande número de casos de bócio endêmico, o famoso papo, que se devia ao baixo consumo de iodo pela população. O iodo é fundamental para que a tireoide produza seus hormônios, e na falta dele, a tireoide cresce, tentando compensar, pelo tamanho, a baixa produção hormonal. Assim, na década de 50, o governo obrigou aos produtores de sal a adicionarem iodo ao sal de cozinha, resolvendo assim este sério problema. Portanto, não existe a mínima indicação de trocarmos o nosso já conhecido e estudado sal por outros que não foram produzidos para a realidade da nossa população. O modismo muitas vezes traz mais perigos do que vantagens. Viver é bom, mas com saúde.
Obrigado, doutor Lênio. E com ele nós vamos para o bloco comercial. Na sequência do programa vamos ter as participações dos nossos colegas Jaqueline Castro e Rudimar Galvão. Fique ligado.